Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos de ciência. Está aí o mês em que todos os anos a Fundação Francisco Manuel dos Santos organiza um ciclo de conferências sobre ciência e educação. Já arrancou esta semana uma conferência digital sobre os mundos possíveis, também com a mão do homem. Conferência de Anne Druyan, co-criadora da série Cosmos, de Carl Sagan. Seguem-se outras conferências com outros temas, da preparação das pandemias, à ciência das alterações climáticas. Todos esses temas vão passar também aqui nas próximas semanas pelo Da Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. E se a ideia é ter esperança na ciência, pelo menos recomenda-se que a ciência comunique bem as razões dessa esperança. Sobra, pois, então, um desafio de comunicar ciência ao público em geral, tema que vai ser debatido também neste ciclo de conferências, no dia 18 de novembro, e que antecipamos aqui já esta semana com os dois oradores, ambos membros da Rede de Cientistas Portugueses GPS, Global Portuguese Scientists, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. São eles Ana Godinho, diretora de Educação, Comunicação e Divulgação do CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, que está sediada na Suíça, e Pedro Russo, professor de Astronomia e Sociedade na Universidade de Leiden, na Holanda. Juntam-se a nós por Skype, esta semana no Da Capa à Contra Capa, programa com o genérico original de Mário Laginha. Bem-vindos, Pedro e Ana. Obrigado pela vossa disponibilidade. É uma conversa completamente digital esta semana, estamos à distância. Começo por si, Pedro. Explicar temas complicados a um público não especializado tem a ver, desde logo, muito com a complexidade do próprio tema. Há temas mais fáceis que outros, Pedro?
Há de certeza alguns temas que são um pouco mais fáceis que outros, mas nós, eu felizmente trabalho numa área que tem alguns temas bastante complicados, mas que não deixam de ser fascinantes para o público, na astronomia. Quando tentamos explicar buracos negros ou galáxias ou até vida noutros planetas.
Não é fácil, Pedro, porque
não é fácil,
eu tenho feito
fácil.
Programas aqui neste espaço sobre astronomia, são muito interessantes, mas às vezes fico a pensar se conseguimos descrever bem em rádio aquilo que estamos a falar.
É verdade, somente porque a astronomia vive muitas imagens, não é? Então temos sempre essa dificuldade. Mas eu acho que para nós que trabalhamos mais na comunicação da ciência, embora eu trabalhe mais na área da astronomia, nós muitas vezes tentamos ir para além das explicações ou até das definições do que são estes temas científicos. Acho que para nós, comunicadores, a participação do público e a percepção do público da importância da ciência torna-se por vezes mais importante. Acho que mais que percebermos o que é um buraco negro, acho que é mais interessante perceber que vivemos num universo fascinante, onde diferentes eventos astronómicos acontecem, onde objetos fantásticos como buracos negros existem e onde um planeta frágil como a Terra também existe. Eu acho que é esta relevância que a ciência nos dá para as nossas vidas que por vezes é interessante. E por vezes é isso que temos que usar, esse aspecto quase emocional da ciência.
Sim. Ana, eu presumo que na área, por exemplo, da pesquisa nuclear também não seja fácil trocar por miúdos, digamos assim, o que vai sendo conhecido.
Não. De facto, é algo semelhante é parecido com o que o Pedro acabou de dizer, né? Explicar a física de partículas aliás, a física de partículas é talvez a ciência mais fundamental que existe. As perguntas que se fazem parecem quase perguntas metafísicas por vezes, não é fácil de explicar, mas o caminho é de facto o que o Pedro acabou de dizer. Em vez de focar tanto nas definições e nas descrições, é fazer a ligação com a realidade, até a realidade do dia-a-dia do público, dos públicos com quem estamos a comunicar, tentar encontrar um ponto de entrada de algo que tenha relevância para o dia-a-dia das pessoas e que a partir daí se possa explicar não só os factos e os conceitos da ciência, mas também como as descobertas são feitas. Acho que explicar o processo da ciência é um bom ponto de entrada também para entusiasmar e para criar este envolvimento com a ciência.
Então vamos fazer aqui um pequeno teste. Pedro e Ana, gostava que selecionassem uma descoberta científica das áreas que estão a comunicar e que tentassem clarificar também para o público em geral com esses exemplos da vida comum. Eu sei que não é fácil, como estávamos aqui a sublinhar, mas Pedro, vamos lá tentar, não sei se quer falar buracos negros ou o que é que quer escolher.
Se calhar eu vou para Para outra descoberta que foi bastante recente e que também tem muito a ver com um tema apaixonante hoje em dia na astronomia, que é a astrobiologia, que é esta descoberta de vida para além do planeta Terra, se poderemos encontrar ou não vida. E de facto, uma descoberta bastante recente foi a descoberta de uma molécula na atmosfera, nas nuvens do planeta Vênus, que se chama fosfina, que é uma molécula que nós sabemos que, por exemplo, que na Terra só é formada ou criada por processos ou geomorfológicos ou em ambientes industriais, ou seja, por seres humanos que nas fábricas podem desenvolver e podem criar esta molécula, ou por processos biológicos. Ou seja, a vida em alguns micróbios, alguns micro-organismos, cria esta partícula, esta molécula. Ou seja, nós sabemos que só existem essas três fontes da fosfina. E recentemente descobrimos esta molécula na atmosfera de Vênus. Por isso indica que provavelmente ou temos fábricas a produzir esta molécula, ou temos vulcões ativos, ou poderemos ter alguma espécie de vida a criar esta molécula. Ou seja, mostra-nos que algo que nós conhecemos na nossa Terra, e quando aplicamos na descoberta em algo que é mais distante, pode-nos dar indicações interessantes da existência ou não de vida em Vênus. E é por isso que agora Vênus tornou-se um dos nossos alvos para tentar perceber se esta molécula que descobrimos vem da vida ou não.
Pois é, quando falamos dessa sua área, Pedro, a astronomia, quando numa conversa como esta, em que as pessoas estão essencialmente a ouvir-nos, nós começamos a pensar no imaginário que fomos recolhendo ao longo das últimas décadas e começamos a imaginar. E então, quando chegamos a esse conceito de vida, é que pode ser mais difícil, não é? Porque vida é uma simplificação de um conjunto de mecanismos e de comportamentos microbiológicos que os cientistas estudam, não é isso?
É, sem dúvida, e a definição de vida é algo que ainda está em debate, é algo que não é, e a Ana, que vem mais também desta área, pode explicar um pouco mais. Nós, por exemplo, nós não conseguimos criar vida em laboratório, é algo, e isso, de certa forma, quando não conseguimos criar algo artificialmente, indica que não compreendemos completamente os seus processos. E aí vem, e torna-se difícil explicar o que é vida. Claro que nós conhecemos diferentes formas de vida, conhecemos vida que são plenamente unicelulares, que são apenas constituídos por uma célula, e outros tipos de vida que têm multicelulares, como são os seres humanos. Nós, em astronomia, quando procuramos vida, procuramos qualquer tipo de vida, e é uma das grandes perguntas que temos hoje em dia na astronomia.
Uhum. Ana, venha de lá então um exemplo na área do CERN.
Ok, então vou tentar este exemplo. Existe na física de partículas uma teoria que em inglês se chama Charge Parity Violation, que é a teoria da violação de carga e paridade de partículas. São características que as partículas têm. É uma teoria bastante complexa, mas de facto presume-se, ou essa teoria está na base de uma observação, que é que logo após, ou como o Big Bang, portanto o momento início considerado de criação do universo, foi criada a matéria que existe no universo. E para cada partícula de matéria criada, foi criada a partícula de antimatéria. Portanto, matéria e antimatéria foram criadas em igual quantidade. Ora, na realidade, e hoje nós sabemos que quando matéria e antimatéria se encontram, a partícula e a sua antipartícula se encontram, anulam-se, portanto desintegram-se e é libertado energia. Ora, se após o Big Bang, ou com o Big Bang, foi criada igual quantidade de matéria e antimatéria, logicamente nós não devíamos existir, porque deveríamos ter anulado. Então não aconteceu, porque nós existimos, nós somos feitos de matéria, tudo o que nós vemos à nossa volta é feito de matéria. Portanto, existe alguma desigualdade entre as partículas de matéria e antimatéria que justificam porque é que nós existimos e tudo à nossa volta existe. E isso é ainda um dos mistérios da física de partículas. Qual é essa diferença entre, e a diferença é entre, ou está na carga das partículas ou outras características que as partículas têm, mas as diferenças ainda não se descobriram, ainda não se encontraram, foram feitas já medições muito, muito precisas e tudo parece idêntico, mas alguma diferença há de existir, portanto isso é um dos mistérios ainda da física de partículas.
Em ambos os casos, quer no caso da astronomia, quer no caso aqui do que a Ana acaba de descrever, dá-me a ideia que o público-alvo tem que ter alguma formação. Ou seja, nem que seja mínima, vocês não podem estar a comunicar isto para uma criança de 10 anos, quer dizer, provavelmente tem que ter conhecimentos do ensino secundário mínimos de físico-químico ou de matemática. Pedro, é preciso ter algum background ou temos que ser estudantes universitários para entender alguns destes conceitos?
Não, eu acho que não. E nós, por acaso, nós aqui no, na Universidade de Leiden temos uma série de projetos de educativos na área da astronomia para crianças, por vezes crianças muito jovens do ensino básico, e uma das áreas que tocamos é esta área da astrobiologia, e estou a falar muito da astrobiologia porque foi o tema que iniciei, e por exemplo, uma coisa que nós fazemos é falamos sobre, fazemos uma pequena apresentação muito curta para alunos do ensino básico sobre a vida na Terra, porque é que temos animais, porque é que temos plantas, porque é que alguns animais estão na água, porque os animais voam, as aves, mas depois mostramos outros mundos, como por exemplo Marte, ou até Vênus, ou até a Lua, e tentamos puxar pela imaginação das crianças e que indiquem como é que seria uma vida num planeta que é praticamente um deserto, sem atmosfera. Como é que seria esse tipo de vida? E é bastante curioso a criatividade das crianças. E às vezes, por vezes, criam animais e plantas bastante criativas para tentar sobreviver num ambiente que é diferente do nosso próprio planeta Terra. Há alguns que vivem por baixo da Terra porque está muito quente. Por vezes, há uns que vivem por baixo da Terra, mas têm um nariz muito grande que pode vir até cá em cima para respirar. E há uma criatividade imensa de crianças entre 6 e 7 anos. Ou seja, podemos tocar nestes temas, que muitas vezes parecem abstratos, distantes, com crianças muito jovens.
Mas matéria e antimatéria não é fácil para crianças mais novas, Ana Godinho.
Também há formas de explicar, porque matéria é tudo, temos todos contacto com matéria, conseguimos compreender o que é matéria. Quando estamos ao nível das partículas, talvez torne mais complexo e é preciso ter noção do que é uma partícula. Mas esta ideia de que há um mistério que nós ainda não conseguimos explicar, porque nós não devíamos estar aqui. Isso é algo que, como eu disse antes, também pode ser um bom ponto de entrada para o que é ciência e como é que os cientistas fazem para descobrir respostas para a estas perguntas. E por estimular e pegar na curiosidade, que é uma característica intrínseca a todos os seres humanos e principalmente às crianças, pegar na curiosidade e por aí contar uma história e percorrer um caminho com as crianças, se não tanto para que fiquem a conhecer factos ou saber ter conhecimento científico ou factos científicos, mas pelo menos que conheçam o processo da ciência.
Pedro e Ana, o que é que as perguntas que recebem de quem recebe a vossa informação vos dizem sobre os conhecimentos de base que têm? Ou seja, pela qualidade das perguntas, pelo tipo de perguntas, dúvidas que crianças ou adultos colocam em cada uma destas matérias, que lições tiram sobre a cultura científica de base? Acham que ela é alargada, é rudimentar, tem oscilações? Vocês próprios têm a experiência, se calhar, de comparar a portuguesa com de outros países. O que é que nos querem dizer sobre isso, Pedro Russo?
Nós sabemos que tem algumas oscilações também de país para país. Nós não temos muitos dados, há alguns estudos que foram feitos, como o Eurobarómetro há alguns anos atrás, em que tentam ver qual é que esta literacia científica que existe em torno de temas científicos um pouco por toda a Europa, e vemos que é que depende. Alguns temas, alguns países têm um conhecimento mais alargado, mas outros não têm. Nós vemos que por vezes temas... algo simples como explicar as estações do ano ou explicar o dia e da noite, por vezes algumas pessoas têm dificuldades ainda em explicar, mas por outro lado, por vezes também vemos que conceitos mais complexos como o ADN, as pessoas podem compreender, por isso depende muito de tema para tema. Não há muitos dados. O que eu noto é que há uma diferença, geralmente quando falamos com mais jovens, com escolas, há sempre uma facilidade muito maior de fazer perguntas e têm sempre uma curiosidade muito maior de um público mais adulto. Acho que a determinada altura, se calhar quando passamos pelo ensino secundário ou outra vez no outro tipo de ensino, acabamos por ter mais vergonha de fazer perguntas, porque achamos que são perguntas estúpidas. Nós até costumamos dizer que não há perguntas estúpidas.
Isso é um bom princípio do jornalismo, já agora.
É sem dúvida. E nós como comunicadores também, convém sempre dizer que não há perguntas estúpidas numa sessão de divulgação. Mas depende, mas eu vejo que há sempre perguntas muito mais interessantes de estudantes mais jovens.
Ana Godinho, qual é a sua experiência?
A minha experiência será parecida com a do Pedro. De facto, acho que já há alguns anos que não é feito o Eurobarómetro, mas tem havido várias sondagens da literacia científica em diferentes países. E os resultados, como disse o Pedro, variam. O que eu verifico no CERN, e principalmente no CERN, quando comparo com outras instituições onde trabalhei, é que pelo facto do CERN ser uma organização tão conhecida, nós, por defeito, atraímos as pessoas que já são, que têm já um interesse em ciência. Aliás, é um dos desafios que nós identificamos para os próximos anos, é de chegar a um público que não tem já por si um interesse declarado em ciência. Isso é um desafio que temos. Eu creio, não sei, talvez o Pedro possa acrescentar, mas parece-me que não é específico do CERN. Eu noto isso mais no CERN, porque somos uma organização tão grande e tão bem conhecida em todo o mundo. Mas imagino que seja assim em muitos outros, outros laboratórios, universidades, centros de investigação. O desafio é, de facto, chegar aos que não tenham interesse, em ciência, e começar pelos mais novos é de facto mais fácil por esta curiosidade e vontade de aprender e falta de vergonha, por assim dizer, que tem.
Pedro, quer acrescentar?
Não, eu concordo, nós também notamos isso. Eu acho que há sempre um risco muito grande dos institutos como, ou universidades como a nossa, de estarmos sempre a falar para aqueles que já têm um interesse bastante grande nestas áreas. Nós vemos quando fazemos uma atividade ou de dia aberto ou uma ação de palestras, acabamos de ter sempre um público que já tem um interesse nestes temas. E acabamos por falar sempre para um público já que gosta, que quer saber e até muitas vezes tem um conhecimento. O grande desafio da comunicação é realmente chegar a públicos que muitas vezes não sabem sequer que nós existimos. E esse é um grande desafio.
Outra questão é o contrário, ou seja, a capacidade dos cientistas de comunicarem a sua ciência. Eu admito que ao longo dos anos tem vindo a ser muito melhorado, comparando com há muitos anos atrás. Ainda assim, ambos têm a experiência de fazer um grande esforço para que os cientistas também tomem a dianteira na explicação das suas próprias descobertas. É fácil pô-los a falar das suas descobertas numa linguagem inteligível, Ana?
A minha experiência é também que ao longo dos anos tem sido, é mais fácil. Há mais cientistas, há mais investigadores que se querem envolver voluntariamente, portanto, mesmo sem ser preciso convidá-los, porque têm esta noção da importância da comunicação de ciência e também de quão divertido e da recompensa que há, que se sente em falar sobre o nosso trabalho e sentir o entusiasmo, o deslumbramento do público com quem está a comunicar. Portanto, eu sinto também que tem melhorado e gostava só de deixar aqui uma nota sobre muitas vezes quando falamos em cientistas a fazer comunicação, pensamos naquela imagem de um cientista à frente de uma sala de aula, numa escola, num dia aberto, numa comunicação verbal. Mas existem muitas outras formas de fazer comunicação de ciência ou de estar envolvido na comunicação de ciência. Existem muitos papéis de bastidores que se podem desempenhar e que são igualmente importantes. Porque nem todos os cientistas, nem todos nós, temos a capacidade de comunicar verbalmente ou até visualmente. Mas os cientistas têm o conhecimento que pode apoiar depois essa comunicação.
Pedro.
E se calhar para complementar, claro que concordo com tudo o que a Ana disse, também acho que há uma maior valorização do trabalho de comunicação pelo cientista. Acho que durante muitos anos houve sempre a ideia que um cientista não devia comunicar muito, devia se concentrar no seu trabalho académico e nas suas publicações e nas suas aulas e não falar muito com o público. Até era visto que se alguém comunicasse, havia quase uma expressão, se estás a comunicar muito é porque não és um bom cientista, porque tens muito tempo para isso. E isso está a mudar, acho que é uma nova geração que não pensa assim, também há alguma exigência do ponto de vista de políticas de ciência que exigem que os cientistas tenham tenham que comunicar a sua ciência, é importante que comuniquem a sua ciência. Mas também não nos podemos esquecer, como a Ana disse, que o número de canais de comunicação também multiplicou-se muito nos últimos anos. A internet, as redes sociais, a possibilidade de alcançar outros públicos através da internet também veio criar novas oportunidades de comunicação e pessoas encontraram o seu caminho na comunicação. Não é preciso apenas ser palestrante ou falar com a rádio, também podem estar na internet, escrever blogs, etc.
E é diferente em Portugal e no resto da Europa? Eu queria perceber se Portugal está no mesmo comboio, à mesma velocidade do resto da Europa nesta matéria. Ana?
Eu acho que está. Eu saí de Portugal há apenas 4 anos, desta última vez, portanto estou só há 4 anos fora de Portugal, e enquanto estive em Portugal trabalhei em um centro de investigação e a experiência que eu tenho é que sim, estamos no, o comboio está à mesma velocidade. Aliás, eu noto um imenso entusiasmo e criatividade e vontade de fazer comunicação de ciência em Portugal.
Pedro?
Eu concordo e nós até acho que nós temos alguns dados que podem apoiar nisso. Nós fizemos um estudo recentemente que foi liderado pela Marta Entradas, também uma cientista portuguesa que estuda a comunicação de ciência e que mostra que os institutos de investigação portugueses são realmente comunicadores, são institutos com gente que comunica muito. E não só que comunica muito, mas também queria comunicar ainda mais. E também eu acho que graças a algumas políticas que tivemos no passado, de apoio à comunicação, à divulgação e à educação nesta área, através, por exemplo, da Agência Nacional de Ciência Viva, veio trazer algum reconhecimento ao trabalho do comunicador e do educador e que também que veio trazer muitos cientistas para a comunicação, porque lhes criou oportunidades.
Qual é que é a principal diferença, também um desafio, uma curiosidade que tinha, que encontram entre a realidade de fazer ciência no vosso país ou fora das fronteiras portuguesas, no estrangeiro? Ana, qual é assim a diferença que salta à vista na sua rotina, enfim, no que é essencial para fazer ciência?
Eu posso responder no que é essencial para fazer comunicação de ciência, que eu já não faço investigação científica há alguns anos, não faço ciência, mas em termos de fazer comunicação de ciência, a maior diferença que eu noto, e não será tanto por ser outro país, mas é pelo tipo de organização em que eu trabalho agora, o CERN, que é uma organização intergovernamental. Portanto, temos públicos-alvo e temos, em inglês a palavra é stakeholders, muito diferentes do que tem um centro de investigação nacional ou até uma universidade no país. Nós temos, o nosso público-alvo está espalhado por toda a Europa, principalmente por 23 países, não só europeus, mas maioritariamente europeus. Portanto, essa é a principal diferença. É, no fundo, uma diferença de escala, essa é a diferença que eu noto. E também, como eu disse, referi há pouco, o facto de o CERN é tão conhecido, é quase uma palavra que se usa, as pessoas conhecem, não? Mas depois temos o desafio de dar realmente a conhecer o que é o CERN, o que é o laboratório que nós ali fazemos. Essa é uma diferença.
Pedro?
Eu se calhar vou falar mais sobre na área da astronomia, que eu acho que não é muito diferente do trabalho académico que é feito. A comunidade de astrónomos em Portugal é uma comunidade relativamente jovem, acho que tem cerca de 30 anos, quando se iniciou, por assim dizer, quase a astronomia moderna em Portugal. Mas também se desenvolveu muito graças à participação de Portugal como país, mas também de astrónomos como comunidade, em grandes infraestruturas europeias, que era o Observatório Europeu do Sul, a Agência Espacial Europeia e até o CERN. Eu acho que graças a esse acesso a dados e a infraestruturas científicas de grande qualidade, a comunidade em Portugal consegue fazer um trabalho também de qualidade internacional. Noto relativamente aos Países Baixos, na Holanda, é o nível de financiamento. Não tanto, também a nível de quantidade de financiamento disponível para estas áreas de ciência fundamental, mas acima de tudo acho que há uma certa regularidade, alguma certa estratégia no investimento, algo que eu sei que em Portugal os nossos colegas queixam-se um pouco, por vezes não sabem quando é que o financiamento vem, quando é que vão abrir novas linhas, quem é, e quanto dinheiro é que está disponível. E essa certa regularidade traz alguma segurança, o que também facilita muito o trabalho.
Por fim, uma questão que eu penso que também é interessante no contexto em que vivemos, ambos, que diz respeito à desinformação na área científica. Ouvimos muitas vezes isso em áreas políticas, económicas, e na área científica há muitas notícias falsas, muita desinformação. Ana?
Bem, Na área em que eu trabalho agora, em física de partículas e especificamente em relação ao CERN, há vários anos nós chamamos as teorias de conspiração. Começaram talvez quando o LHC se iniciou.
Tem que explicar o que é o LHC.
Ah, tenho que explicar, é verdade. O LHC é a sigla em inglês que é o Large Hadron Collider, que é o acelerador, que o maior acelerador no mundo e que existe no CERN. No fundo é o principal instrumento de trabalho dos físicos no CERN. E o LHC, quando começou a funcionar em 2008 e depois outra vez em 2010, talvez se recordem, correu o mundo uma teoria de que o início, com o começar do LHC, iria ser criado um enorme buraco negro aqui em Genebra, que depois se estenderia por todo o mundo e engoliria todo o planeta. Essa teoria da conspiração do buraco negro, de algum mistério em torno do que se faz no CERN, e talvez também aliado ao facto de a ciência ser difícil de explicar ou parecer, mas uma ciência muito difícil, esse mistério é algo que tem dado asa a alguma desinformação ou alguma informação incorreta. Mas ao longo dos anos isso tem diminuído e neste momento não é algo que nos preocupe muito. Continuamos a monitorizar, claro, e a combater quando seja necessário, e fazemos principalmente abrindo as nossas portas, abrindo as portas do laboratório, tanto fisicamente como virtualmente, online, mostrando tudo o que o CERN publica, está disponível em acesso aberto, até a nossa intranet é praticamente aberta a todo o mundo, portanto, de facto, a organização é muito aberta e para contrariar um pouco também, aliás, faz parte do espírito do CERN, esta abertura completa.
Pedro, e na astronomia, como é?
Eu acho que a astronomia e estas áreas de espaço sempre foram terrenos bastante férteis para algumas teorias da conspiração, embora a sua importância e impacto seja bastante reduzido. Se pensarmos um bocado até que se fala um pouco mais, mas acho que é um pouco graças às redes sociais e à internet, dos terraplanistas, não é? As pessoas que acreditam que a Terra é plana, algo que é fascinante e incrível, porque sabemos que a Terra não é plana há mais de 2.200 anos. Mas também outros exemplos, como o fenómeno OVNI, até, e o grupo de pessoas que não acredita que tivemos astronautas na Lua. Há sempre algum fascínio em torno destes temas da astronomia que levam um bocadinho ao desenvolvimento de algumas teorias de conspiração. Mas eu acho que na área da astronomia esse impacto é muito pequeno, não há propriamente uma desinformação a larga escala. Agora, para a comunicação de ciência temos alguns problemas, eu acho que não podemos ignorar que o grupo de pessoas que não acredita em alterações climáticas e que não acredita, por exemplo, na importância das vacinas, continua a crescer, em alguns países pouco, como é o caso de Portugal, mas noutros países de uma forma um bocadinho mais acelerada. E o que nós também notamos é que muitas vezes que nesses países, onde há um aumento de populismo, um aumento de políticas mais extremas, populistas, também arrasta consigo algumas pessoas que acreditam neste tipo de teorias. E é quase essa militância contra o poder, ou contra o poder, seja político, ou até o poder do conhecimento nas universidades. É algo que temos de estar atentos e é algo que temos de combater. Como cientistas e também como comunicadores, temos que combater quase diariamente.
Como sempre, no final dos nossos programas, pedimos sugestões aos nossos convidados em relação ao tema que aqui trouxemos. Vamos então ver o que nos propõem a Ana Godinho e o Pedro Russo. Ana, comece por si, para onde nos quer guiar?
Eu guiar-vos-ia para as neurociências, por onde eu comecei a minha carreira científica, e os mistérios do cérebro. E sugerindo qualquer livro do Oliver Sacks, neurologista, cientista, escritor, que faleceu em 2015, creio. Um livro de que eu gosto particularmente cujo título em português creio que é O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu, de 1985. E, no fundo, é uma coleção de histórias de casos verdadeiros de doentes sofrendo de desordens neurológicas e que, de facto, mostram a complexidade do cérebro. E as histórias são contadas de uma forma tão humanista, por um cientista, mas com um profundo humanismo. É um livro que ensina, mas de uma forma encantadora.
Pedro?
Esse cara também vou sugerir um livro. de um astrónomo, comunicador, divulgador e também bastante conhecido pelo seu programa da televisão Cosmos, que foi inspirado no livro que ele escreveu, Carl Sagan. Mas nesta vez eu queria sugerir o livro Ponto Azul Claro, que teve uma reedição da Gradiva, penso que em 2011, recentemente. E este Ponto Azul Claro é um livro interessante do Carl Sagan, porque fala da astronomia, mas fala um bocadinho sobre a importância da astronomia para melhor compreendermos o nosso lugar no universo, olhar para nós como espécie humana, mas também como planeta, e olhar para nós com algo e percebemos a fragilidade que o nosso planeta tem, que é um planeta bastante frágil, que temos que cuidar dele e que realmente é um planeta único no universo. Por isso acho que é um livro um pouco antigo, mas com temas muito atuais e que nos dão uma perspectiva diferente para os problemas que estamos a viver hoje em dia.
Pedro Russo e Ana Godinho foram os nossos convidados desta semana. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Falámos aqui da comunicação de ciência nesta edição da Capa à Contracapa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Já estamos a ouvir em fundo o genérico original de Mário Lajinha, um programa que está disponível em versão podcast nas plataformas digitais habituais e nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença. Fizeram este programa Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. E na próxima semana, outro tema também ligado ao mês de Educação e Ciência da Fundação Francisco Manuel dos Santos.